Dia, podemos dar início aos nossos trabalhos. Ora, as atas é até a 255, ou temos todas?
É até a 255, exatamente. É
muito bem.
Sim, Sr. Presidente.
O primeiro ponto da apreciação e votação das atas é da 253 à 255 e, como é habitual, coloco à consideração dos colegas se há alguma alteração. Não havendo ou havendo a posteriori, de qualquer modo, vamos votar. Votos contra, abstenções, estão as atas aprovadas por unanimidade. Passamos ao ponto segundo, a apreciação e votação dos pareceres sobre as seguintes iniciativas legislativas. A primeira é a proposta de lei 299/12, quarta do Governo, que adequou o Estatuto da Ordem dos Nutricionistas ao regime previsto na Lei 2 de 2013, 10 de janeiro, que estabelece o regime jurídico de criação, organização e funcionamento das associações públicas profissionais. Senhora Deputada, autora do parecer, é a Senhora Deputada Clara Marques Mendes, a quem eu dou a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todas as senhoras e senhores deputados. Conforme foi aqui referido pelo Sr. Presidente, é apresentado então o parecer relativamente à proposta de lei número 299-12, que foi apresentada pelo Governo e visa a adequação dos estatutos da Ordem dos Nutricionistas ao regime previsto na Lei número 2 de 2013, 10 de janeiro, que estabelece o regime jurídico da criação, organização e funcionamento das associações públicas profissionais. O presente relatório está dividido em quatro partes. Numa primeira temos os considerandos, na segunda a opinião da deputada relatora, conclusões e na quarta, por fim, o anexo, que é a nota técnica. Fazendo aqui uma breve nota introdutória relativamente à proposta de lei em apreço, conforme já foi devidamente identificada, a mesma foi admitida e anunciada em 19 de março, baixou a esta Comissão da Segurança Social e Trabalho em conexão com a Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, tendo sido retirada esta conexão por despacho de 25 de março de 2015. A discussão desta iniciativa está agendada para o próximo dia 24 de abril. A presente iniciativa é apresentada pelo Governo no âmbito do seu poder de iniciativa e cumpre todos os requisitos formais previstos nos número 1 e 2 do artigo 124 do Regimento. Contudo, importa aqui salientar alguns aspectos. É que, em caso de aprovação da presente iniciativa em sede de especialidade e a quando da redação final, cumpre dizer o seguinte: o Governo juntou como anexo primeiro a esta iniciativa e em conformidade com o artigo 3º, o novo Estatuto da Ordem dos Nutricionistas e, posteriormente, fez juntar à sua iniciativa, como anexo 2, a que se refere o artigo 7º, a republicação da Lei 51/2014, de 14 de dezembro, que inclui novamente em anexo próprio o Estatuto da mesma Ordem. Ora, parece haver aqui uma duplicação desnecessária que deverá, na altura referida, ser ponderada. Ainda, e no que diz respeito à lei conhecida e designada por lei formulário, importa referir que, uma vez analisados os diplomas e as alterações efetuadas à lei 51/2012, verificamos que esta, de 2010, peço desculpa, de 14 de dezembro, verificamos que esta não sofreu qualquer alteração até à data, pelo que, e de acordo com como referi da lei formulário, designadamente nos termos do número 1 do artigo 6º, sugere-se a seguinte alteração ao título. Primeira alteração à Lei 51/2010, de 14 de dezembro, relativa à criação da Ordem dos Nutricionistas e à aprovação do seu estatuto, conformando-o com a Lei 2 de 2013, de 10 de janeiro, que estabelece o regime jurídico da criação, organização e funcionamento das associações públicas profissionais. Verificou-se também que existem outras iniciativas sobre ordens profissionais, mas que não respeitam a matéria idêntica a esta proposta de lei, e encontram-se pendentes nesta comissão duas petições, a petição 494-12 e a petição 325-12, melhor identificada também no relatório e na nota técnica. Relativamente ao objeto, motivação e conteúdo da iniciativa, importa dizer que a Lei 2 de 2013, 10 de janeiro, estabeleceu um novo regime jurídico da criação, organização e funcionamento das associações públicas profissionais, estabelecendo determinadas regras designadamente sobre a criação, organização e funcionamento das ordens das associações públicas profissionais e sobre o acesso e o exercício de profissões reguladas por associações públicas profissionais. Assim, e como resulta da exposição de motivos, em conformidade com o disposto no artigo 53 da referida Lei 2 de 2013, 10 de janeiro, torna-se necessário adequar os estatutos das associações públicas profissionais já criadas ao regime estatuído por aquela lei. Deste modo, e no essencial, a presente proposta traduz a manutenção das disposições estatutárias já existentes com as alterações decorrentes da aplicação da referida lei. Procede-se ainda, na proposta de lei em análise, à convergência da profissão de dietista para a profissão de nutricionista, à qual passam a aceder, para além dos detentores da licenciatura em Ciências da Nutrição, os detentores da licenciatura em Dietética e em Dietética e Nutrição, sem prejuízo de se manter a regulação do exercício da profissão de dietista relativamente aos dietistas que não integrem o processo de convergência. Relativamente ao enquadramento legal, doutrinário e antecedentes, remete-se para a nota técnica, que aqui se junta e faz parte integrante do presente parecer. A autora do parecer reserva a sua posição para a discussão da iniciativa em sessão plenária. Face ao exposto, as conclusões são as seguintes. Primeiro, o Governo, no âmbito do seu poder de iniciativa, apresentou à Assembleia da República a proposta de lei 299/12, que adequa o Estatuto da Ordem dos Nutricionistas ao regime previsto na Lei nº 2, de 2013, desde janeiro, que estabelece o regime jurídico da criação, organização e funcionamento das associações públicas profissionais. A presente iniciativa visa adequar os estatutos das associações públicas profissionais já criadas ao regime estatuído por aquela lei. E terceira conclusão, no essencial, a presente proposta traduz a manutenção das disposições estatutárias já existentes com as alterações decorrentes da aplicação da referida lei. Procede-se ainda, na proposta em análise, à convergência da profissão de dietista para as profissões de nutricionista. E dispenso-me de ler o restante, que já estava, fazia parte já do relatório. Conclusão número 4. De acordo com a Lei 74/98, alterada e republicada pela Lei 43/2014, designada como Lei Formulário, propõe-se, e de acordo com o número 6, com o artigo 6º, número 1, propõe-se que, em caso de aprovação, o título seja o seguinte. Primeira alteração à Lei 51/2010, de 14 de dezembro, relativa à criação da Ordem dos Nutricionistas e à aprovação do seu estatuto, conformando-o com a Lei 2 de 2013, 10 de janeiro, que estabelece o regime jurídico da criação, organização e funcionamento das associações públicas profissionais. Sexto, apresenta a proposta de lei, cumpre todos os requisitos constitucionais, legais e regimentais necessários à sua tramitação. Número 7 e última, nos termos regimentais aplicáveis, o presente parecer deverá ser remetido à Sua Excelência, Presidente da Assembleia da República. Muito obrigada, Srs. Deputados.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Há alguma intervenção, alguma anotação, um comentário? Não? Podemos passar à votação? Votos contra?
Ah, hoje também é dia.
Abstenções? Está aprovado. Passamos ao segundo ponto. A um segundo subponto. Proposta de Lei 300/12 do Governo aprova o Estatuto da Ordem dos Psicólogos Portugueses, conformando com a Lei 2 de 2013. Sr. Deputado, autor de parecer, Sr. Deputado Mário Ruivo, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados. Proposta de Lei número 300/12, que aprova o Estatuto da Ordem dos Psicólogos Portugueses, conformando com a Lei número 2/2013, 10 de janeiro, estabelece o regime jurídico da criação, da organização e funcionamento das associações públicas profissionais. A entrada na Assembleia da República a 17 de março de 2015 foi admitida e anunciada em sessão plenária de 19 de março de 2015 e baixou na generalidade à Comissão de Segurança Social e Trabalho, em conexão com a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, tendo sido retirada esta conexão por despacho de 26 de março de 2015. A reunião da 10ª Comissão Parlamentar, de 15 de abril, e de acordo com o estatuído no artigo 135 do regimento, foi a iniciativa distribuída ao orador. A proposta de lei a preço encontra-se agendada para discussão na generalidade em reunião de plenária do próximo dia 24 de abril. A iniciativa em apreço é apresentada pelo Governo no âmbito do seu poder de iniciativa, sob a forma de proposta de lei, cumprindo todos os requisitos regulamentares e constitucionais. O Governo, na exposição de motivos, menciona que foi ouvido a Ordem dos Psicólogos Portugueses, mas não junta qualquer parecer ou contributos produzidos nesse âmbito, ao contrário do que prevê o número 3 do artigo 124 do Regimento. A proposta de lei de subjudice tem um título que não traduz de forma exata o seu objeto, não respeitando o disposto no número 2 do artigo 7º do referido formulário. De acordo com o seu objeto, esta iniciativa procede à segunda alteração da Lei 57/2008, de 4 de setembro, relativa à criação da Ordem dos Psicólogos Portugueses e à aprovação do seu estatuto, alterada pela Lei nº 27 de 2012, 31 de julho, procedendo a sua adequação com a Lei nº 2/2013, de 10 de janeiro. Nos termos do número 1 do artigo 8º da referida Lei de Formulário, os diplomas que alterem outros devem indicar o número de ordem de alteração introduzida e, caso tenham havido alterações anteriores, identificar aqueles diplomas que procederam a essas alterações, ainda que incidam sobre outras normas. O artigo número 1 da proposta de lei objeto refere que este promove a segunda alteração da Lei 27/12, de 31 de julho, que criou a Ordem dos Psicólogos Portugueses e aprovou o estatuto que deveria passar a constar do título. Assim, sugere-se que o título da iniciativa passe a ser o seguinte: segunda alteração à Lei número 57/2008, de 14 de dezembro, alterada pela Lei número 27/2012, de 31 de julho, relativa à criação da Ordem dos Psicólogos Portugueses e à aprovação do seu estatuto, conformando com a Lei número 2/2013, de 10 de janeiro, que estabelece o regime jurídico da criação, organização e funcionamento das associações públicas profissionais. O Governo, ao apresentar a proposta de Lei número 300/12, cumpre o número 5 do artigo 53 da Lei 2/2013, de 10 de janeiro, mas não cumpre o prazo de 90 dias estipulado pela linha supracitada. A iniciativa legislativa em apreço é apresentada 2 anos após a sua publicação. Nas considerações, o objeto e motivação da iniciativa legislativa, com a presente proposta, o Governo propõe a adequação do Estatuto da Ordem dos Psicólogos ao novo regime previsto na Lei número 2013, de 10 de janeiro. Deste modo, a proposta de Lei número 300/12 procede à adequação do Estatuto da Ordem dos Psicólogos Portugueses, aprovada pela Lei 57/2008, de 4 de setembro, alterada pela Lei 27/12, de 21 de julho, em regime previsto na Lei 2/2013, de 10 de janeiro, que, no essencial, traduz a manutenção das posições estatutárias já existentes para as alterações decorrentes da aplicação da referida lei. No enquadramento constitucional e legal, a Constituição da República Portuguesa dispõe que as associações públicas são matéria da exclusiva competência legislativa da Assembleia da República, salvo autorização concedida ao Governo. Passando à frente, recorde-se ainda que o memorando de entendimento sobre as condicionalidades da política económica, assinado em 17 de maio, o Governo assumiu um conjunto de compromissos perante a União Europeia e o Banco Central Europeu e o Fundo Monetário Internacional, designadamente no que respeita às qualificações profissionais e às profissões reguladas. Relativamente pelo que faço ao exposto, foi aprovada a Lei nº 2/2013, de 10 de janeiro, que estabeleceu o regime jurídico de criação, organização e funcionamento das associações públicas profissionais. Este diploma visa instituir um regime jurídico aplicável a todas as instituições públicas e profissionais, com o objetivo de promover a autorregulação e a descentralização administrativa com respeito pelos princípios de harmonização e transparência. Para um enquadramento legal mais harmonizado e extenso e para um enquadramento legal no plano da União Europeia e Internacional, anexa-se a nota técnica da proposta de lei em apreço, elaborada pelos serviços da Assembleia da República e disponíveis na parte 5 deste parceiro. Iniciativas legislativas e petições pendentes. Após pesquisa à base de dados, encontram-se outras iniciativas pendentes sobre o mesmo assunto. Contributos e entidades que promovam. A Comissão deve requerer ao Governo o envio do parecer ou o contributo da Ordem dos Psicólogos Portugueses recebidos a quando da audição promovida. Consultas facultativas que poderão decorrer se a Comissão assim o entender. A posição do autor fica reservada para plenário. Nas conclusões, tendo em consideração o anteriormente exposto, a Comissão de Segurança Social emite o parecer de apresente iniciativa legislativa. Proposta Lei 300/12, apresentada pelo Governo, reúne os requisitos constitucionais, legais e regimentais para ser discutida e votada no plenário da Assembleia da República. O presente parecer deve ser remetido à Sua Excelência, Presidente da República, a Sua Excelência, a Presidente da Assembleia da República, nos termos regimentais aplicáveis.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Considerações, anotações? Sr. Deputado Rita Rato tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Só para dizer que, relativamente à proposta de Lei 299 e esta, na 299 e esta, o PCP não vai votar estas propostas, porque eu não acompanho os pareceres, não sou eu que sou desta comissão, e, portanto, tanto pedia que não fosse tida em conta a votação do.
Mais alguma intervenção? Não? Então vamos proceder à votação. Votos contra? Abstenções? Está aprovada por unanimidade. Ficará também em ata que eu sou membro desta ordem e, portanto, não votei. Passamos ao ponto seguinte. Apreciação e votação da petição 494/12/4 da iniciativa de Maria Flora Pereira Sampaio Carvalho Correia, que solicitam a exclusão da proposta de lei nº 299/12.
De todas as disposições.
De todas as disposições.
Todas as disposições relativas à convergência.
Ah, muito bem. Todas as disposições relativas à convergência das profissões de dietista e de nutricionista. Tá bom, tem mesmo a ver com o que acabámos de votar anteriormente. Enfim, se isso não for estatutário, se isso não for estatutário. Relativamente à nota de admissibilidade, creio que foi o Bloco de Esquerda que... É, não é?
É.
Estou correto?
Está.
Eu já li, portanto, as conclusões são muito claras, parece ser de admitir, mas não quero substituir a sua da maneira veca, mas se não se importar, isto é muito claro, parece ser de admitir a petição, são 4.316 subscritores, por isso será obrigatória a audição dos peticionários e por serem mais de 4.000, deve ser apreciada em plenário. São estas as conclusões. Vai gerar aqui um movimento engraçado, enfim. Contraria um dos aspectos que estão no estatuto.
Como?
Portanto, estamos em condições de votar, não é? Sr. Deputado Artur Rico, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não, gostaria de deixar aqui a nota que até deveríamos rever este tipo de situações para o futuro, porque tem de haver algum interesse legítimo dos peticionários na assinatura de uma determinada petição. Ora, esta petição, como o Sr. Presidente disse, tem 4.000 e tal assinaturas, tem um âmbito muito específico, com grande impacto nestes profissionais, admitindo que poderia, de alguma maneira, alterar, influenciar o curso legislativo que está a decorrer, mas não há nada que indique, nem na petição, nem nas assinaturas, que as 4.300 pessoas que assinaram têm alguma coisa a ver com a profissão de dietista ou de nutricionista e têm algum interesse direto e legítimo nesta situação. E, portanto, eu só queria deixar esta nota, sim, senhora, está em condições de ser recebida, de subir a plenário e tal. Duvido muito da legitimidade, no sentido de interesse direto na matéria, que os 4.300 pessoas que assinaram, que não estão identificadas em termos profissionais, tenham na matéria em concreto.
Claro, eu percebo o ponto, embora, enfim, ele vale aquilo que vale, não é? Vale o que vale, porque vale apenas aquilo que vale, porque eventualmente podíamos pressupor que algumas destas pessoas teriam sido eventualmente sujeitas. Não, algumas destas pessoas podiam ter sido sujeitas a um tratamento menos adequado por parte de um destes profissionais, qualquer coisa de género, não é? E portanto.
Mas nesse caso recorreu para os tribunais, digo
eu. Não. E portanto achar que a convergência não seria. Pediu, Sr. Deputado Mariana Evec.
Sr. Presidente. Eu não quero fazer nenhuma consideração relativamente aos peticionários, porque isso é claramente imiscuir na liberdade e no direito de petição, e portanto temos aqui que fazer sempre a leitura de que as assinaturas são as que são, a petição é legítima e portanto reúne as necessárias para subir a plenário. O que eu queria pôr aqui à consideração da Comissão e claramente à consideração do PSD é exatamente que, tendo em linha de conta que o parecer da PPL 299, que está completamente ligada a esta petição, fosse exatamente feito pelo PSD, até porque tem maior facilidade em fazê-lo, tem maior facilidade, primeiro, porque tem bastantes mais deputados que o Bloco de Esquerda, bastante mais capacidade, bastante mais mão de obra, é exatamente disto que se trata. Não interessa, como toda a mão de obra, mas ainda assim, temporária e precária não deixa de ser maior, pronto. Mas porque há, de facto, uma ligação muito grande com a PPL 299 e há um trabalho que já foi feito, eu solicitava a compreensão do PSD para me dispensar deste trabalho e assumir o grupo parlamentar do PSD o relato desta petição. Sei que, regimentalmente, fazemos, portanto, este circuito da distribuição das iniciativas, mas também não é a primeira vez que fazemos esta solicitação e que, muito gentilmente, outros grupos parlamentares nos têm facilitado. Se assim for, agradecemos.
Não sei se o PSD já está em condições de responder a este repto, pedido, desafio, como se entenda. Não, eu creio que acaba por fazer algum sentido. Acaba por fazer algum sentido o que referiu, tendo a seu cargo o relatório daquilo que se pede a alteração, ainda que só de uma parte, não é? Mas depois o PSD indicará, não é?
É isso mesmo. O PSD aceita, mas indica posteriormente quem será o seu deputado.
Sr. Presidente, só sobre esta matéria dizer o seguinte, há um precedente da Conferência de Líderes, que eu admito que não haja condições de conseguir cumprir aqui, que é do agendamento de petições sobre o mesmo âmbito de iniciativas legislativas poderem acontecer em arrastamento, provavelmente isso não vai acontecer. Isso era só porque a proposta de lei já vai ser votada e já está agendada e os peticionários ainda não foram ouvidos e não há parecer sobre isso. Outra coisa tem a ver com a intervenção do Sr. Deputado do CDS, Artur Rego, sobre a questão da lei das petições. Eu estive aqui a confirmar a lei das petições e aquilo que invoca com preocupação não se encontra enquadrado na lei das petições, porque isso é um direito individual e coletivo dos cidadãos e das entidades e, portanto, tendo ou não interesse direto ou indireto, é um direito que assiste e, portanto, não pode ter, não pode constituir qualquer condicionamento na participação dos cidadãos.
Claro que sim. Muito bem. Há mais intervenções? Não sei se o Partido Socialista, o Sr. Deputado Nuno Sá, tinha pedido a palavra também, não era? Então tem a palavra.
Em relação a, até aproveitando a intervenção da deputada Rita Rato, um ponto era precisamente sobre este aspecto de fazermos o melhor agendamento possível e a própria Comissão apelar à Conferência de Líderes e à Sra. Presidente, porque senão ficam aqui com situações que, do ponto de vista da lógica da matéria, nenhum cidadão percebe. Porque já temos agendada a votação do Estatuto, temos uma petição que vai forçosamente a plenário, e estava até aqui a falar com o nosso assessor do grupo parlamentar, que me informa, eu não me tinha apercebido, confesso, que até existem petições anteriores relativamente à matéria dos dietistas. Anteriores a esta que nós estamos agora neste ponto de ordem de trabalhos a discutir. E, portanto, penso que não será a situação ideal para a Assembleia da República ter petições anteriores sobre a mesma matéria, ter petições que forçosamente vão a plenário e que só serão discutidas depois de uma proposta de lei já estar aprovada. E, portanto, era enfatizar esse apelo da deputada Rita Rato e ao Sr. Presidente que, de facto, ponderasse bem esta situação em concreto. Porque é uma situação, e este é o segundo ponto, que tem força. Eu percebo o que disse o Sr. Deputado Artur Rego e quero lhe dizer que nos preocupa não o argumento da matéria, porque até tendo em conta que estamos perante questões de regulação de ordens profissionais e que as ordens profissionais resultam porque o Estado português entende que há determinado tipo de profissões, de exercício de profissões que têm uma especial relevância e exigem especial cuidado na sua regulação e autorregulação. São necessariamente profissões que têm um impacto sobre a sociedade, sobre os portugueses, muito relevante. E, portanto, restringir o interesse de pronúncia, de petição, apenas aos profissionais, mesmo tendo em causa o Estatuto, e na medida em que o Estatuto compreende o exercício da profissão que se reflete sobre terceiros, parece-me muito restritivo do exercício do direito de petição, e, portanto, aí não acompanhamos, e mesmo nesta matéria, que tem um especial interesse à partida para a sociedade portuguesa, como disse o Sr. Presidente, até porque cada um de nós pode cair, entre aspas, nas mãos de um destes profissionais e prestam serviços de especial cuidado e que exigem regulação e, portanto, acho que não nos podemos ficar só, de facto, pelo exercício profissional. Agora, isto para chegar aqui, preocupa-nos isso sim, e isso deixamos esse apelo, é o cumprimento de requisitos formais e a especial atenção ao preenchimento dos requisitos formais e refiro-me, por exemplo, à questão das assinaturas, da identificação dos peticionários, bom, se efetivamente isso há a verificação desses pressupostos, isso preocupa-nos mais do que outra matéria. Terceira nota, e termino, é considerando a proposta de lei, a petição 494, a força que a petição já tem e que nós já percebemos até em audiência, que deixar já ao grupo de trabalho que está a tratar, irá tratar desta matéria das ordens, e à própria comissão, que em sede de trabalho da especialidade, me parece evidente que vamos ter que ouvir não só a ordem dos nutricionistas, mas necessariamente a associação dos dietistas, que muitos deles são subscritores desta petição. E, portanto, apesar de não estar no relatório da senhora deputada, penso eu, nós não fizemos essa menção de, na especialidade, se sugerir e ouvir a quer a ordem dos nutricionistas, quer a associação dos dietistas, nós faremos sugestão ao grupo de trabalho que, na especialidade, faça essas audiências.
Só para vos dar nota do seguinte, a doutora Sona informa-me que, relativamente a esta petição, primeiro entraram 1.936 assinaturas e só depois é que estas 1.936 foram acrescidas 2.380, de modo a serem ultrapassadas as 4.000. E, portanto, isso é possível, aconteceu nesta circunstância, o que torna um pouco inevitável este desacerto do ponto de vista de calendário, que o Sr. Deputado Nuno Sá referiu, e já outros senhores deputados também o tinham feito. Portanto, aquilo, embora vá haver uma discussão e uma votação na generalidade, é sempre possível, na especialidade e bem, incluir aquilo que estes cenários referem como algo a ser, enfim, balizado e coacionado e dirimido depois em sede de especialidade. Agora, aqui foi difícil porque há a entrada da petição com um determinado número de assinaturas e depois há o reforço do número de assinaturas que lhe permite automaticamente a subida a plenário. E, portanto, foi isto que aconteceu e era para vos dar nota. Enfim, parece-me relevante. A lei permite. É um reforço. Sim, aqui o tema do reforço também se coloca. Muito bem, passamos ao ponto 4, fixação da redação final do seguinte diploma, regime jurídico da constituição e funcionamento das sociedades de profissionais que estejam sujeitas às associações públicas profissionais, é a proposta de lei 266/12 do Governo. Há aqui um conjunto de notas que são, enfim, de detalhe, mas depois há um parágrafo final, talvez um bocadinho mais denso, aqueles... Tenho aqui. Talvez os senhores deputados que dominam melhor estas artes jurídicas possam dar aqui alguma ajuda. Isto é, o que tem a ver com o título, com as alíneas, com o número 3, no corpo do número 2, são detalhes e, portanto, às vezes são um singular que deve passar a plural ou ao contrário ou questões de género, mas depois há um aspecto que no último parágrafo, que não sei se terá maior relevância ou não. Em vários pontos do projeto de decreto é feita uma remissão para a legislação referida no número 3 do artigo 4º, quando no número 3 do artigo 4º do projeto do decreto não se faz referência a nenhuma legislação concreta ou específica, mas antes às normas da lei civil ou da lei comercial. O que, na opinião dos serviços, parece impreciso e deve merecer ponderação. Se não disser a legislação referida e se disser só o número 3 do artigo 4º, não resolve?
Eventualmente, mas há... Eventualmente sim, eventualmente não. Já
trabalhamos? Não há nada a alterar?
Não.
A parte final, último parágrafo, diz o seguinte: em várias disposições do projeto de decreto, e depois designadamente no número 1 do artigo 9º, e há mais alguns, é feita uma remissão para a legislação referida do número 3 do artigo 4º, quando no número 3 do artigo 4º do projeto de decreto não se faz referência a nenhuma legislação concreta ou específica, mas antes às, e cita, normas da lei civil ou da lei comercial. E a da APLN refere o que nos parece impreciso e merece ponderação em sede de redação final. Tudo o resto são detalhes. Aqui, também não sei, se calhar também é um detalhe, mas como não domino... Não, diz que parece impreciso e merece ponderação, não faz nenhuma proposta. não faz nenhuma proposta. Mas eu não sei, eu não percebo nada destas coisas, não queria. Mas se tiver, se for feita a remissão para o número 3 do artigo 4º... Diga, diga. Já agora abri...
Só dar um contributo, arrisco-me como humilde jurista, mas quando o número 3 do artigo 4º usa a expressão normas da lei civil ou da lei comercial, e depois os outros artigos remetem para a referência do número 3 do artigo 4º, que é tal de normas da lei civil ou da lei comercial, eu percebo, também posso perceber o que da Plena diz, legislação, mas não é referida nenhuma legislação. Eu penso que não é referida nenhuma norma, se tivermos aqui alguma... E aí admito se a remissão fosse para normas. Quando se usa a expressão legislação, nós podemos entender que legislação, como diz, da lei civil ou da lei comercial, é legislação. A lei civil ou lei comercial é legislação, que necessariamente tem normas, mas que, de facto, usar, sintetizar esta remissão como referência a uma legislação, também me parece correto. A lei civil ou lei comercial é legislação. E, portanto, remete para a legislação. É claro que aqui a expressão do artigo 3 diz normas. E, portanto, se remete para normas, então devias, nas remissões sucessivas, não se devia dizer se diz normas quais. Mas...
E os normativos aplicados?
Choca.
Eu não vejo.
Pois, não vejo. É genérica, não vejo nenhum. Pode-se.
É legislação e normas.
Aqui o que é fazer referência é ao regime. Aqui era o regime normativo, é isso que se quer, a disciplina normativa. Não me choca a expressão legislação.
Deputada Rita Ratos, já agora tem a palavra também para...
Era apenas para sugerir duas coisas e requerer outra. Uma, porque para efeitos da aplicação da lei estas matérias têm muita importância, como é? Quando as pessoas são confrontadas com a lei têm que interpretar para requerer um conjunto de coisas, depois isto levanta dúvidas e muitas vezes nós ouvimos que o legislador tem costas largas para muita coisa e muitas vezes o legislador é acusado de imprecisões sobre muitas matérias. Mas talvez seja importante, da parte do PCP, vamos requerer o adiamento desta redação final para vermos no âmbito do grupo parlamentar se podemos dar acordo ou não. Mas talvez ou a DAPLEN pudesse trabalhar numa proposta ou o PSD e o CDS, como é uma proposta de lei, pudesse fazer uma proposta concreta. Mas nós vamos pedir o adiamento porque temos que analisar estas matérias no âmbito do grupo parlamentar.
Muito bem, há um pedido de adiamento à votação deste ponto 4º por parte do PCP. E esse pedido de adiamento comporta também uma solicitação à DAPLEN para que, para além do considerando genérico que faça uma precisão também e sugira o que é que se poderá alterar.
Eu acho que a intenção da DAPLEN...
Acho que devíamos manter...
Foi provocar a discussão e não se comprometer com nenhuma solução. Como?
Não, esta parte fica nos outros assuntos. Há dois outros assuntos. Eu não coloquei na ordem do dia o requerimento que o grupo parlamentar do PCP nos fez chegar ontem à Comissão. Quer o Sr. Deputado Jorge Machado, quer a Sra. Deputada Rita Rato pediram-me que colocasse à consideração dos restantes grupos parlamentares a possibilidade de ele ser já hoje apreciado e votado, e é isso que eu estou a fazer. Uma vez que entrou apenas ontem, eu não o agendei, mas também não o excluo de agendamento a partir de agora. E por isso pergunto aos grupos parlamentares se encontram em condições se poder fazer a apreciação e a votação do requerimento que o grupo parlamentar do PCP enviou e que foi ontem remetido a todos vós. Presumo que pelo silêncio está admitido e, portanto, eu dou a palavra à Sra. Deputada Rita Rato para a apresentação do requerimento.
Obrigado, Sr. Presidente. O PCP apresenta um requerimento para a audição com caráter de urgência do Sr. Ministro da Solidariedade, do Emprego e da Segurança Social sobre dois assuntos em concreto. Um, sobre o impedimento das condições de funcionamento das CPCJs com os meios adequados e outro sobre a situação do Centro Nacional de Pensões. A situação das CPCJs levou a que os grupos parlamentares tenham interpelado o Governo no sentido de denunciar a situação e exigir respostas. O Sr. Ministro teve a oportunidade recentemente de ser confrontado com isto e não quis assumir a responsabilidade da situação e da gravidade da situação que impede o normal funcionamento das comissões e, perante isto, nós temos ainda conhecimento de que o Conselho Diretivo do ICE e, portanto, cumprindo aquilo que é uma deliberação e uma orientação do Governo, terá proibido a participação de técnicos, os representantes da Segurança Social, numa reunião que houve e, perante a subscrição de uma tomada de posição das comissões, tivemos conhecimento de que a Presidente do Conselho Diretivo fez chegar às comissões um texto invocando qual deveria ser a argumentação para a não subscrição, dizendo não damos orientações para a subscrição dessa posição e justifiquem-no com estes argumentos. Nós entendemos que isto é inaceitável. Constitui uma limitação gravíssima à autonomia das comissões e dos representantes das comissões e por isso entendemos que sobre todas estas matérias importa ouvir o Sr. Ministro novamente no Parlamento. Dizer também que relativamente ao Centro Nacional de Pensões, a situação continua de uma forma insustentável, a não ter condições de funcionamento com atrasos muito significativos nos processos de atribuições e outros problemas, e portanto entendemos que sobre isto era importantíssimo ouvir o Sr. Ministro e poder exigir respostas imediatas e concretas sobre estes dois problemas.
Sr. Deputado Rita Rato, quem é que se pretende pronunciar? Sr. Deputado Nuno Sá.
Sr. Presidente, só para dizer que, aliás, na esteira do que já fizemos na semana passada, eu penso que o PCP mudou de orador da apresentação do requerimento, mas a matéria é a mesma e eu, infelizmente, estava aqui a lançarmos à parte ao PSD, porque me parece que, apesar da senhora deputada Marques Mendes estar a amaciar as mãos, o sentido de voto não será muito diferente, infelizmente. Mas o Partido Socialista continua todos os dias a receber várias denúncias concretas, de situações concretas, de problemas graves relativamente ao funcionamento do Centro Nacional de Pensões e, portanto, entendemos que tem toda a oportunidade, nesse sentido, associarmos até ao espírito do requerimento em que o Sr. Ministro preste esclarecimentos e seja confrontado até com esses casos concretos que certamente chegam a todos os grupos parlamentares, e são muitos. E, por outro lado, relativamente às CPCJs, notícias que têm vindo a público, de facto, denunciam esse mal-estar e essas situações inaceitáveis dos técnicos nem sequer poderem manifestar a sua opinião e expressarem as suas posições, continuando nós a viver uma situação emergencial, como o Sr. Presidente da Comissão Nacional referiu, e que até ao momento, tanto quanto sabemos, nada se alterou. E, portanto, votamos naturalmente favoravelmente o requerimento do PCP, mas infelizmente com poucas expectativas, mas pode ser que me desiluda. E era bom que me desiludisse.
Obrigado. Mais intervenções? PSD? Sr. Deputado Dom Silva.
Muito obrigado. Sr. Presidente, sobre esta questão deste requerimento, nós não negamos que é da maior importância, que se dê toda a informação respeitante à matéria das CPCJs e do seu funcionamento e também da questão do funcionamento do organismo tão importante como é o Centro Nacional de Pensões, e nomeadamente neste vetor em particular das pensões antecipadas. Agora, dito isto, direi ainda o seguinte. Eu não creio que haja qualquer situação tão premente e tão opressiva, quase obsessiva, no que tem a ver com estas duas matérias, para agora estarmos a provocar aqui esta situação de vir o Sr. Ministro à Comissão numa situação excepcional. O Sr. Ministro de Finição, se não estou em erro, no dia 13 de maio, revela-se assim que se calhar aquela ideia que tantos criticaram de que o Sr. Ministro vinha muitas vezes na reta final da legislatura, até está a revelar-se uma coisa virtuosa. Portanto, quem na altura tanto se opôs a esta matéria e argumentou até dizendo que isto era inacreditável, inaceitável, tem agora pelo menos que fazer aqui uma meia-culpa, qualquer um exercício de dar razão às pessoas que disseram que era muito oportuno e qualquer momento é bom, e portanto o Sr. Ministro vem no dia 13, e no dia 13 estas matérias serão seguramente debatidas e discutidas. Depois, em relação ao Centro Nacional de Pensões, a situação está a melhorar de dia para dia, mudou a lei, alteraram-se alguns critérios na atribuição das pensões, como sabem, elas foram proibidas durante, suspensas durante algum tempo. Agora já se permite, a partir do dia 1 de janeiro de 2015, a atribuição novamente das pensões antecipadas e, portanto, depois de um certo período de reajustamento funcional e operativo, estão numa situação de franca melhoria e, portanto, eu acho que há que aguardar pela vinda do Sr. Ministro no dia 13. Se o PCP acha que esta matéria é de tal maneira premente, de tal maneira opressiva, tem uma solução, que foi aquela que o PS usou, que é fazer, na Conferência de Líderes, agendar um debate de urgência, um debate de atualidade sobre estas matérias. Nós, na Comissão, não estamos a favor de que o Sr. Ministro venha antecipando-se ao dia 13.
Mais intervenções? Bloco de Esquerda.
Deputada Maria. Sr. Presidente, a situação é dramática, isso é verdade. Temos vindo a constatar essa questão. Há aqui dados novos também. No dia que o Sr. Ministro cá esteve, eu creio que até coincidiu com a iniciativa de um grupo de CPCJs que se juntaram, creio que na Marinha Grande, e que produziram um documento que foi enviado com certeza para todos os grupos parlamentares, mas que posteriormente veio sendo subscrito até por mais CPCJs. Nesse mesmo dia foi levantada a questão de uma diretiva, ou de uma orientação, melhor dizendo, do ICE, no sentido de não permitir que as pessoas que faziam parte da CPCJ pudessem participar em tal encontro. O que foi absolutamente lamentável e foi denunciado. Mas a verdade é que esta questão exige esclarecimentos, bem como o funcionamento da CNP, não só no que às pensões antecipadas diz respeito, mas à falta de pessoal, que é gritante, e às dificuldades com que aquele centro se debate, não só nesta matéria das pensões antecipadas, que aí se pode arranjar uma pequena justificação, que só foram descongeladas em janeiro, e, portanto, ainda não houve o tempo necessário, mas o problema não são só essas pensões, é o funcionamento concreto, e creio que é essa a intenção do PCP no seu requerimento, o funcionamento concreto do CNP e as suas dificuldades. E, portanto, eu acho que até seria bom para o Governo que o Sr. Ministro fizesse aqui uma audição muito concreta e sobre estas matérias muito concretas. Porque é como diz o povo, quem não deve não teme. E se os dados são tão brilhantes e são tão positivos, então ainda é um momento para o Sr. Ministro vir dizer ao país o quão positivos são esses dados e, portanto, deixar toda a gente descansada. Por isso eu acho que era importante a realização desta audição.
Muito obrigado. Há mais intervenções? O CDS?
Sr. Presidente, eu estou cá pura e simplesmente para votar, porque não pertence a esta comissão, como sabe, e os meus colegas terão que sair. Portanto, não vou me excluir nos assuntos que, não é que não me digam respeito, digam respeito a todos, mas que eu não estou por dentro deles. Portanto, sejamos claros, pois não vamos aqui inventar nada. Isto é só, é a minha presença, é só para isso. Obrigado.
Bem, de qualquer maneira, podemos votar. Sr. Deputado de Rato, há um aspecto que ainda quer acrescentar? Tem a palavra.
Sim, apenas para uma ronda final de esclarecimentos aos grupos parlamentares. Registramos que o CDS, nem para defender o seu ministro, fica na votação com o deputado da comissão e deixa o PSD defender o ministro do CDS, porque, de facto, é difícil defender estes problemas. Porque a situação é gravíssima. O senhor deputado do PSD disse aqui que a situação, o senhor deputado Adão Silva do PSD disse aqui que a situação não é assim tão premente. A situação é dramática hoje. A situação das comissões é dramática. E não acontecem mais problemas por sorte, por alguma sorte. A situação é verdadeiramente dramática e o Partido Comunista Português está profundamente preocupado com as condições de funcionamento hoje das comissões de proteção de crianças e jovens. E o facto do Sr. Ministro ignorar, e indo ao debate na semana passada o fez, o problema e a gravidade da situação significa que o Sr. Ministro e este Governo não estão disponíveis para resolver o problema de forma imediata e séria. E nós entendemos que se não o faz, a situação é insustentável e o Governo é responsável pelo incumprimento e pela violação de direitos humanos fundamentais de crianças e jovens. Exatamente. Nós entendemos que, independentemente da vontade ou não do Sr. Ministro prestar os esclarecimentos que deve, esta Comissão tem a obrigatoriedade de assegurar o cumprimento da lei, e designadamente esta Comissão da Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Risco. E, portanto, eu creio que seria muito importante que nós pudéssemos fazer um debate sério e profundo sobre estas matérias. Uma audição regimental como aquela que vai acontecer no dia 13, num ministro que responde à segurança social, ao emprego e à solidariedade, não permite discutir de forma profunda aquilo que hoje está em cima da mesa sobre estas matérias. Portanto, nós entendemos que faz todo o sentido. Ainda sobre o Centro Nacional de Pensões, o problema não é só, como o PSD aqui tentou justificar, porque o CDS nem se deu ao trabalho disso e nem sequer esteve aqui para discutir este requerimento, como o PSD aqui quis fazer sobre as pensões antecipadas. O problema é de todas as pensões e dos requerimentos para a atribuição desse direito. E nós entendemos que o fim do atendimento presencial teve consequências muito negativas, a linha telefónica praticamente não funciona e a Assembleia da República não pode dizer que não há problema nenhum e tudo se vai resolver e tudo está em vias de resolução. Não está, e cada dia que passa é um dia mais difícil para os cidadãos poderem utilizar poderem requerer desse direito. E, portanto, nós continuamos a entender que faz todo o sentido a Assembleia da República acompanhar estas duas matérias pela importância que têm no Estado de Direito Democrático.
Obrigado.
Era só para fazer uma pergunta à Sra. Deputada Rita Rato, que estimo muito. Mas, na Segurança Social, desde 88, para ser mais rigoroso, foram criados os chamados indicadores de gestão. Os indicadores de gestão eram medidas que, nomeadamente, tinham a ver com o tempo de demora média da atribuição de algumas prestações. E aquilo era uma forma de o Governo ter informação muito rápida e mensualizada da dinâmica e do funcionamento das várias instituições da Segurança Social. Como sabe, na altura havia os chamados Centros Regionais de Segurança Social. Ora, a minha pergunta é muito concreta. Faço este enquadramento porque a pergunta é muito concreta, Sra. Deputada. A senhora diz que no Centro Nacional de Pensões não é apenas a questão das pensões antecipadas, é todo o Centro Nacional de Pensões que funciona mal, é todo o Centro Nacional de Pensões que está a ter atrasos. E a minha pergunta é esta, Sra. Deputada. Para ter uma afirmação destas é porque tem por base uma indicação qualquer do tal indicador, passa a redundância, de gestão. Então, hoje, qual é o tempo médio de atribuição de uma pensão? E qual é o tempo médio de atribuição de uma pensão há um ano atrás, ou há 5 anos atrás, ou há 10 anos atrás? Ora, esclareça-me lá, se não se importa, esclareça toda a Comissão, para ver se a gente percebe que realmente o problema é dramático. Porque eu suspeito, mas não lhe vou dizer a razão concreta da minha suspeita, mas suspeito que os números são exatamente ao contrário. Mas a senhora deputada vai nos esclarecer com certeza. Agora faça favor.
Deputada Rita Rato, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado do PSD, D. Silva coloca aqui questões e nós gostaríamos de dizer que a primeira vez que apresentámos este requerimento para a vinda do Sr. Ministro sobre esta matéria em concreto, foi a partir de denúncias concretas de utentes que requerem este direito e têm atrasos muito significativos. E também através dos trabalhadores do Centro Nacional de Pensões. O Centro Nacional de Pensões tem dois problemas. Tem falta de pessoal e tem falta de condições físicas e estruturais adequadas. É um problema que não começou com este governo do PSD e do CDS, é um problema que vem de trás, mas que não nos deixa a nós menos preocupados por isso. E, portanto, assumimos que o problema não é de agora e responsabilizamos por isso sucessivos governos PS, PSD e CDS. Sobre os indicadores de gestão, eu não lhe consigo dar esse número. O PCP não tem acesso a esses indicadores de gestão. A única coisa a que o PCP tem acesso é a informação que os cidadãos fazem chegar à Assembleia da República. E por isso, o que eu vou requerer ao Sr. Deputado é que durante a tarde possa fazer chegar a esta comissão preocupações que temos e que já traduzimos em pergunta ao Governo e designadamente e-mails de utentes que nos alertaram exatamente para o atraso. Sr. Deputado, eu também queria que ficasse claro que da parte do PCP nem que existisse o problema de um cidadão. De um cidadão, é para isso que cá estamos. A Assembleia da República exige e os deputados da nação são eleitos para exigir o cumprimento da lei. E nós entendemos que é inaceitável os atrasos que têm estado a acontecer e entendemos que são inseparáveis de um processo em curso de desresponsabilização do Estado na garantia das condições materiais e humanas adequadas ao funcionamento da segurança social. E, portanto, continuaremos sempre, nem que fosse um caso, a trazê-lo à Assembleia da República, porque é para isso que cá estamos, Sr. Deputado.
Muito bem. Nós temos...
Se me permite, é que... Eu tenho, porque há aqui uma ata, vai haver uma ata disto. E, portanto, parafraseando a senhora deputada Rita Rato, a senhora deputada Rita Rato tentou dizer-nos quais eram os tempos, mas não foi capaz de nos dizer quais eram os tempos. E portanto, nós não temos a certeza de que aquilo que a senhora deputada está a dizer é exatamente assim, isto é, que há realmente grandes... O senhor deputado, se Vossa Excelência quiser, pode fazer todos os meses uma pergunta ao Governo, a exigir que lhe seja fornecido o indicador de gestão referente tempo médio de demora de processamento de uma pensão. Vossa Excelência pode fazê-lo. Não há problema nenhum. Vossa Excelência pode fazê-lo. Não o faz. É porque não quer, porque está no seu direito. E o Governo tem que lhe responder, porque se não fosse assim, era o caso do Sr. Deputado Rita Rato. Era o caso do Sr.
Deixa-me ouvir.
É assim, agora não querem a conversa. Ah, pronto. Eu espero até que o senhor mande os à parte todos. E posso até esfregar as mãos de contentes. Não sei se é de contentamento, mas... Não há problema nenhum. Eu espero. Mandem as bocas todas se quiserem, mas depois eu quero mesmo acabar. Errado.
Muito bem.
Esse argumento está errado, porque se mandar todos os meses, poderá haver uma dilação de tempo nos primeiros meses, mas depois a cadência acaba por ser mensualizada. Não há problema nenhum em relação a isso. Agora, eu só afino num ponto que me parece essencial e digo à Sra. Deputada Rita Rato que não se pode chegar a uma comissão e partir de um pressuposto para vir o Sr. Ministro, quer dizer, o Centro Nacional de Pensões tem atrasos enormes, atrasos inaceitáveis... Mas depois há um elemento... Mas depois há um dado essencial que se pode obter, que é qual é o tempo médio de demora do processamento de uma pensão. E não temos. Se não temos, qual é a razão? Ah, porque não chegam umas cartas quando o cidadão é importante. Tudo bem, toda a gente sabe que é fundamental, mas eu quero... Se há este instrumento de gestão, porque é que eu não o tenho em cima da mesa para poder consubstanciar esta afirmação de que os atrasos são a ser enormes? É apenas este ponto que eu estou aqui a dizer.
Silva, não vamos eternizar a discussão e vamos passar à votação. Sr. Deputado Isaac, que tem a palavra.
Sr. Presidente, só queria dizer aqui, o que eu vim aqui fazer foi substituir o meu colega. Isto não é caso virgem, aconteceu com todos os parlamentares. Acho que não fica bem a Sra. Deputada Rita Rato estar aqui a dizer que o CDS não está cá para defender o seu ministro ou que o deputado do CDS é responsável que se foi embora. Portanto, se foi embora e o seu assessor se foi embora, é porque o tinham que fazer. Não, não é por serem responsáveis, nem é por não saberem fazer a defesa do subministro. Com certeza sempre souberam fazer, irão fazê-la nos sítios próprios, e esta é a comissão dos sítios próprios, mas neste momento não puderam estar presentes por outras razões. Portanto, há que respeitar essas razões e não fazer aqui um ataque de caráter às pessoas porque se tiveram que sair. Isso não lhe fica bem, porque o seu grupo parlamentar de vez em quando não lhe acontece isso, aliás, como acontece a todos. Portanto, peço desculpa só por fazer isto, mas tinha que dizer isto, não podia deixar passar isto em claro, porque os meus colegas têm caráter e a defesa do ministro sabem-na de fazer, assim como o ministro também sabe defender. Muito obrigado.
É só uma nota, só para uma questão. É que, apesar de não estar cá nenhum deputado do CDS desta comissão, o CDS não se opôs a que este requerimento fosse introduzido na ordem do dia. Portanto, há também que assinalar este ponto, Sra. Deputada Rita Rato. Mas tem a palavra e agora peço-lhe que seja muito rápida, que vamos votar.
Mesmo para terminar, Sr. Presidente, e para concluir esta discussão, sobre as atitudes, ficam com quem as praticam e, naturalmente, cada grupo parlamentar assumirá as suas consequências. Não me cabe a mim estar aqui a ingerir-me na agenda interna do CDS, era o que mais faltava, tomar a nós darmos conta da do PCP, ficará, naturalmente, na consciência de cada um. Sobre as questões concretas, nós temos dirigido, isto apenas para dizer ao Sr. Deputado Adão Silva, que nós temos dirigido ao Sr. Ministro da Solidariedade, do Emprego e da Segurança Social perguntas concretas sobre atrasos significativos na atribuição de pensões. Casos concretos, cidadãos que nos escrevem, como escrevem todos os grupos parlamentares, e que a nossa obrigação enquanto deputado é de denunciar essa situação. E também sou obrigada a dizer-lhe, como temos dito por diversas vezes, que se há ministro que não responde às questões a que está constitucionalmente e regimentalmente obrigado, é este senhor ministro, de forma particularmente grave, porque são matérias muito importantes e o índice de não resposta por parte dos membros do governo, este ministro está seguramente entre o ministro que responde. Nós temos situações concretas de perguntas em que dirigimos a vários ministérios sobre o mesmo assunto, o Ministério da Saúde responde, a Secretaria de Estado da Igualdade responde e o Ministério do Emprego não responde. E isso é inaceitável, porque isso constitui uma desobediência criminal por parte do Sr. Ministro, como está previsto no regimento, e impede a fiscalização concreta das matérias. E, portanto, isto para dizer que é com base em situações concretas que nós invocamos este requerimento e entendemos que faz todo o sentido.
Sr. Deputado, nós vamos estar, deixem-me só fazer aqui um ponto de situação. Relativamente aos dois tópicos que estão incluídos no requerimento do Partido Comunista Português, só para vos dizer o seguinte, relativamente às situações das CPCJs, nós fizemos a audição do Presidente da Comissão, do Sr. Juiz Armando Leandro, no mês passado, ouvimos também o Ministro, este mês, perdão, houve um debate de urgência em plenário suscitado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, portanto, Nem esta Comissão, nem esta Assembleia se tem furtado à discussão sobre a questão das CPCJs e, portanto, para que isso fique claro, e não será, eventualmente, por este requerimento não ser aprovado, que se poderá inferir isso, não é? Quanto à questão do Centro Nacional de Pensões, o Sr. Ministro, quando da sua última audição regimental, também, enfim, lhe foram feitas questões sobre esse assunto e o Sr. Ministro respondeu. Portanto, quer sobre um tema, quer sobre outro, nós temos vindo a discuti-los e, portanto, que não se infira que isso não tenha acontecido. Era apenas esse ponto. Vamos então passar à votação. Votos contra o requerimento do PCP, PSD, CDS. Abstenções? Não há. Votos a favor dos restantes partidos, mas, enfim, está a votação é aquela que todos dependemos e, portanto, o requerimento não está aprovado. Antes, Sra. Deputada Rita Rato.
Obrigada, Sr. Presidente. Tendo em conta o resultado da votação do requerimento, o PCP gostaria de usar o seu agendamento putestativo para chamar o Sr. Ministro à comissão, uma vez que foi rejeitado por PSD e CDS, e gostaríamos que, tão breve quanto possível, pudesse ser feito, porque exatamente como dizemos no título e no texto do nosso requerimento, com caráter de urgência, a vida das crianças e os seus direitos não pode esperar.
Creio que se tem que formalizar esse requerimento, assim que esteja formalizado, acionar-se-á...
Sr. Presidente, faço oralmente, transformando o requerimento em requerimento oral e transformando este requerimento em requerimento putestativo para a vinda do Sr. Ministro, para que todas as diligências possam começar a ser feitas hoje.
Muito bem. Portanto, será então ao abrigo do requerimento putestativo que acontecerá a audição. Só duas notas, por favor, antes de terminarmos. Relativamente à... À Conferência Internacional de Trabalho que decorrerá em Genebra entre 31 de maio e 13 de junho, é a 104ª, haverá a possibilidade, tal como o ano passado, de um deputado por cada grupo parlamentar poder integrar esta delegação. Ora, só acontecerá, como eu vos referi, a partir de 31 de maio, tendo em conta a intervenção do Sr. Ministro, que é dia 8, eventualmente poder-se-á pensar numa deslocação entre 7 a 9 ou 7 a 10 de junho. O que se queria prevenir é o grau de insatisfação que houve o ano passado com o hotel e marcar quanto antes, uma vez que o hotel... Via que, para evitarmos o que aconteceu o ano passado, que tão breve quanto possível os grupos parlamentares manifestassem a sua vontade de ir ou não e indicassem o deputado que é a conferência da OIT, 7 a 9 ou 7 a 10. 7 é um domingo de junho, 7 é um domingo, 10 é feriado, portanto poderá ser 7 até 9 ao final do dia. Portanto, a ideia é, como o ano passado, um deputado por cada grupo parlamentar. Por favor, indiquem para que se possa fazer a reserva, para se evitar o que aconteceu ano passado. Muito bem. Um outro aspecto, no próximo dia 29 receberemos no final de plenário o Conselho Nacional das Ordens Profissionais. Está bem? É só para ficar esta nota. Portanto, iniciamos o trabalho em comissão sobre todo o conjunto de propostas sobre alterações estatutárias com a audição do CNOP no próximo dia, na próxima quarta-feira, dia 29, depois do plenário, hora indicativa 18. Na sequência da sequência do agendamento putestativo, iremos diligenciar para que ele aconteça tão breve quanto possível. Está bem? Muito obrigado a todos. Pronto.